E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar aqui firmes e fortes no nosso estudo. Então, e a gente falou bastante coisa já, hein, cara? A gente já falou ali da centralização, descentralização, desconcentração, concentração. Tá, vamos agora fazer três coisinhas. Primeiro, eu vou fazer um resuminho dos principais pontos. Segundo, vou te bater uma explicação, ó, da hora, para nunca mais você confundir, fazer um esqueminha. E depois tem mais um último detalhezinho, que é um aprofundamento e lenha. A parte teórica aí está 100% resolvida. Chega mais com o tio. Olha só, então vamos fazer aqui um resumo, ó. Resumindo esse monte de coisa que a gente viu. Venha cá. Nós temos aqui, então, a centralização. Vamos começar por ela. É tudo administrativo, ok? Vamos escrever, vai. Gastar um pouquinho mais da pilha da caneta aí. Não, não vou escrever, não. Você tem que saber que é administrativo aqui, porque é resumo um pouco. Menos é mais. Tá. O que é centralização mesmo? A centralização é quando o serviço público está sendo prestado pelo próprio ente federado, que é titular daquele serviço, e esse ente federado está prestando o serviço público por meio dos seus próprios órgãos, por meio dos seus próprios agentes. Simples? Muito simples, mais simples que isso. Fica até sem graça, perde até o desafio. Agora nós temos a descentralização administrativa. A descentralização administrativa. Lembrando que a descentralização tem esse ente aqui, ó. Para você lembrar é que a transferência aqui está sendo feita para outra pessoa. Aqui a administração pública transfere a prestação do serviço público para o ente federado, transfere aquele serviço público, então, para um ente da administração indireta ou para um particular. Beleza? Beleza. Dois detalhezinhos que é pro negócio ficar bonito mesmo, ó. Na descentralização, ele transfere para outra pessoa. Veja bem, ele está passando para outra pessoa, que é uma pessoa da indireta ou para um particular. E nesse caso aqui, não tem hierarquia. Nesse caso, não há que se falar em subordinação. Entre direta e indireta é a tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial, e com o particular é uma mera fiscalização. Pronto, pronto. Agora, olha só. Tem aqui a concentração administrativa. A concentração administrativa. Estamos fazendo o que mesmo? A extinção ou fusão de órgãos. Desconcentração é bobeira. Cai pouquinho, isso aqui é coisa de bobo. Ah, o bicho pega aqui, ó. Aqui a criança chora, a mãe não escuta. É na desconcentração administrativa. Resumo do resumo, hein, fi? A gente trabalhou a matéria, fez um resumo da hora, e agora o tio tá fazendo para você resumo do resumo. Coisa de concurseiro mesmo. Na desconcentração, a desconcentração tem esse ozinho, porque na desconcentração nós estamos fazendo a criação do quê? A criação de órgãos públicos. Muito bem? Muito bem. Quando a gente fala da desconcentração, a divisão é feita dentro da mesma pessoa jurídica. É feita dentro da mesma pessoa jurídica. E aqui nós temos uma situação que é pautada pela hierarquia, que é regida por subordinação. Os órgãos públicos são subordinados, eles são hierarquizados. Cara, bate o print. Pronto, ó. Pode bater o print aí. Olha a coisa mais linda do mundo, fi. Negócio resumo do resumo. Você acha que é pouca bosta? Que é bosta pra caramba, meu irmão. Que a gente não tem limite, não. A gente pega o resumo, depois o resumo do resumo. Você vai acertar isso aqui mesmo que você não queira. Fala, eu vou errar essa questão. Mas sem querer se acerta. Tão da hora que a parada fica. Muito bem. Eu tô pegando bem incisivo, porque isso aqui é cobradaço. E aqui é tipo assim, é aquela questão. Ah, professor, eu sei mais ou menos. Então, fi, é vral na hora da prova, porque não dá para saber mais ou menos. Aqui tem que saber incisivamente os detalhes. Porque esses detalhezinhos todos são muito explorados. Então, ó, que primeira coisa que a gente faz? Centralizado, descentralizado. Dentro da direta, para indireta ou particular. A desconcentração é a criação de órgãos públicos. Beleza? Bate o print aí, vai lá, não fica demorando não, porque eu troco de tela, falo, ai meu Deus, ele trocou de tela, eu perdi aquele esquema. Jacaré que dorme vira bolsa, troque rápido. Pronto, pronto. Esse aqui é aquele esqueminha que você dá aquela papirada rápida antes da prova, que é para deixar o machado afiado. O próximo que eu vou te mostrar, o próximo, olha só, você não vai copiar ele agora. Você que tem gente que gosta de copiar. O próximo, você vai fazer assim, você vai pegar a sua canetinha, você vai, ó, tá vendo a caneta? Você vai fazer essa técnica aqui, ó, presta atenção, eu vou explicar uma vez só. Ó, você pega a caneta e faz isso aqui, ó. Coloca na mesa, você vai cruzar os bracinhos, vai olhar pro tio aqui fazendo um negócio, vai fazer aquela cara assim de inteligente, ó. Beleza? Beleza. Porque agora você vai prestar atenção no que eu vou te explicar. Não é pra ficar anotando assim nem ver, não. Você vai prestar atenção na explicação. Você vai entender essa bodega. Depois você bate o print, depois você pausa o vídeo e copia, depois você vai parar tudo, vai fazer assim, ó, aquela cara de inteligente, de quem, sabe, de pessoa, assim, foda, então, de inteligente, de nerd. Aí você vai pegar a explicação, combinado? Se você entender isso aqui, velho, a banca nunca mais te derruba nessa parte. Vamos lá. A gente, em conceitos introdutórios, tratou muita coisa. Uma das coisas que nós tratamos é a seguinte. Pessoas jurídicas têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica tem capacidade processual e, nesse momento, que é importante, patrimônio próprio. Então, quando nós estivermos falando de uma pessoa jurídica, você vai imaginar, assim, uma casa. Como se fosse uma casa. É. Por exemplo, ó. Por exemplo, a gente tem aqui, primeiro, essa pessoa jurídica, que seria o ente da administração pública direta, a União, o Estado, o DF, o município. Eles são pessoas jurídicas. No caso, pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito público interno. Tá. Primeira pergunta é bem simples. Quando o serviço público está sendo prestado dentro dessa casa aqui, é essa casa prestando diretamente os serviços públicos dos quais ela é titular. Qual que é o nome dessa bodega? Centralização administrativa. O nome disso é centralização administrativa. É a própria administração direta prestando o serviço público. Beleza. Só que a gente sabe que, em alguns casos, ela não quer fazer isso aí ela. Ela fala assim, ah não, eu não tô com vontade de cuidar de velho, sabe, desse povo quebrado. Eu vou passar isso aqui para alguém, eu vou criar uma autarquia. Quando a direta cria um ente da indireta, saca só. Quando a direta cria um ente da indireta, ela vai criar aqui dentro? Não. Porque os entes da administração indireta são pessoas jurídicas. Então, quando ela cria um ente da indireta, ela está criando aqui uma outra pessoa. Então, esse ente da administração indireta é como se fosse uma outra casa. É uma outra casa. É uma outra pessoa jurídica. Beleza? Então, a administração direta vem e cria a indireta. Esquece o particular por enquanto, tá? Vamos focar na indireta. Quando a direta vem e passa para a indireta, qual que é o nome dessa parada? Descentralização administrativa. É a tal da descentralização administrativa. Então tá. O primeiro ponto foi: pessoa jurídica, ela tem a sua própria estrutura. É como se fosse uma casa. Então, a direta é uma casa, o ente da indireta é outro. Olha um exemplo, ó. União e INSS. São casas separadas, são estruturas separadas, beleza? Beleza. Agora vamos aos detalhes. Quando a direta vem e cria a indireta, nesse caso, está criando uma nova pessoa jurídica? Sim. Então, quando descentraliza para a indireta, repare que a administração pública fez a criação de uma nova pessoa jurídica. Ela criou uma nova pessoa jurídica. Repare que na descentralização, a transferência do serviço público foi para, ó, outra pessoa. Repare que na descentralização, ela pegou um serviço que era dela e passou para outra pessoa, para outra casa. E é o seguinte: uma casa não manda na outra, cada um no seu quadrado. Aqui na descentralização, não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em subordinação, pois são casas distintas. São casas distintas, beleza? A gente tem a direta, tem a indireta. Cada um é uma casa distinta. Pronto. Você reparou que a gente está entendendo o negócio? Porque ela fala assim, ó. Na descentralização, a na descentralização para a indireta foi criado uma nova PJ. Foi. Na descentralização, a transferência é para outra pessoa. Correto? Na descentralização inexiste uma relação de hierarquia. Perfeito. Ela só vai floreando a parada, mas aqui estão os elementos. Mas beleza. Agora, quando a administração direta quer dividir as suas competências para criar um órgão público para prestar o serviço público de maneira mais eficiente, ela vai criar um órgão. Tá. Quando ela cria um órgão, olha só. Ela cria o órgão aqui fora? Não. O que é um órgão público? É uma divisão interna das competências. Então é como se os órgãos públicos fossem os cômodos dessa casa. Aqui no, dentro aqui nós temos, ó, os órgãos públicos, eles são os cômodos dessa casa. É como se fosse ali o quarto, a cozinha, o banheiro, a sala, a garagem, cada um com a sua finalidade. Porque o órgão público é uma divisão interna das competências, é uma divisão dentro da mesma pessoa jurídica. Agora, olha só, qual que é o nome disso aqui? Qual que é o nome disso aqui? Quando ele está dividindo internamente suas competências, o nome disso é desconcentração administrativa. A desconcentração administrativa é a criação de órgãos públicos. Tá, vamos lá. Nesse caso da desconcentração, houve a criação de uma nova pessoa jurídica? Não, porque o órgão público não é pessoa jurídica. Então, aqui na desconcentração, a administração pública não cria uma nova PJ. Por quê? Porque na desconcentração, a transferência do serviço público ocorre dentro da mesma pessoa. Olha só, na descentralização é para outra. Na descentralização é para outra. Na desconcentração é dentro da mesma pessoa. E uma pergunta bem bobinha. O dono da casa manda nos cômodos da sua casa? Só se for muito frouxo para não, porque é claro que ele manda. Então aqui, na desconcentração, nós temos uma relação pautada pela hierarquia. Nós temos uma relação pautada pela subordinação. Os órgãos públicos são hierarquizados, eles são subordinados. E olha o um detalhezinho, ó. Os entes da administração indireta, pelo menos as autarquias, tá? Que esse aqui é menos discutido, também poderiam desconcentrar, também poderiam ter órgãos públicos, ter divisões internas da competência. Nesse caso, o menos discutido seriam as autarquias, tendo aí como exemplo as suas superintendências regionais. Agora você pode bater o print ou copiar rapidão. Mas saca só, qual que é o cerne do negócio? Por que que eu falei para você pôr a caneta ali e não copiar para te agoniar? Não, você tinha que entender isso aqui. Cara, se você conseguir pôr isso aqui na tua cabeça, assiste duas, assiste três vezes, mas não sai dessa aula sem pôr isso aqui na tua cabeça. Porque quando você entender essa matéria, porque eu tô ligado que eu só apanho um pouco nisso, mas depois que você entender, porque tem muita pegadinha de descentralizado, desconcentrado, você vai estar dependendo assim, ó. Vai fazer a chamada compreensão bovina. Vai estar lá, Então, o negócio vai que é o mel, cara. Mas qual que é o cerne? Pessoa jurídica tem vida própria. É uma casa. Órgão público não é pessoa jurídica, ele está dentro da mesma pessoa jurídica. Mano, sabendo disso e associando que a PJ é uma casa, o órgão não, o resto vai que é uma beleza. Nunca mais serve isso aqui. Daqui para frente é só papuf, uma revisada rápida, lenha nas questões e sucesso. Um problema a menos no seu edital. Então, ó, como a indireta ele descentraliza, olha que o ente, olha, ele passou para outra pessoa. Para a indireta, ele criou uma nova pessoa jurídica. E a gente está ligado que entra direta e indireta não há hierarquia e subordinação. Já o órgão público é o quê? É uma divisão interna, dentro da própria pessoa jurídica, sacou? Ele é. Ô, cacete, risquei a parada. Ele é dentro da própria pessoa jurídica. Não está criando uma nova, está dentro da mesma. A transferência é dentro da mesma. E aí os órgãos são hierarquizados. Então, cuidado, cuidado. Isso aqui é uma fonte inesgotável de pegadinhas. E às vezes nem tem pegadinha, a gente que inventa. A banca fala assim, ó: na centralização, o ente federado presta o serviço público por meio de seus órgãos. O cara olha e fala: ah, mentira, porque órgão é desconcentração. Não, cara, tá correto. Não é excludente, ó. Se é o ente federado, o ente da direta prestando por meio dos seus órgãos, está aqui ainda, é centralizado, sacou? É centralizado. Então, cuidado, não fique respondendo além do que a questão trata. Não fica indo assim, sabe? Além do que a questão aborda. Então, pega bem firme essa parte, pega bem firme esse esquema. Esse esquema aqui, eu demorei um bom tempo para inventar ele, tá? Se tivesse alguém dando aula, explicando dessa forma aqui, tá copiando, eu sem dar os créditos, coisa de gente sem vergonha, porque, mano, isso aqui eu pus a bunda na cadeira e pensei, 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 fiz de uma forma, fiz de outra. Eu sou professor também de aula presencial já, puxa vida, 11 anos, entendeu? E ali conversando tal, a gente vai tentando cada vez simplificar ao máximo, sabe? Porque eu tô ligado que isso aqui é meio zoado. Então a gente vai chegando numa fórmula e falo: caraca, agora achei uma fórmula que ajuda bem a galera. Se você entender essa parte, que eu tentei ao máximo simplificar, pronto, velho. É só sucesso. Chega em prova e desenrola. Pode bater o print se não bateu. Que para a gente fechar aqui esse tópico, tem só mais uma coisinha que eu vou jogar para você. Muito bem? Muito bem. Agora, olha só. Vamos fazer aqui uma outra observação, contudo um azinho. Porque essa parada nós vamos aprofundar. Certo? Certo. É um aprofundamento. É para você não confundir. Então, ó, cuidado. Para não confundir. Porque tem uma parada que, na verdade, é direito constitucional. Mas direito administrativo é a casa da mãe Joana, a banca cobra, foda-se. Então a gente tem que desenrolar também. O que que a gente viu até aqui? Descentralização e desconcentração administrativa. Olha que coisa estranha, cara, isso é aprofundado, hein? Não vai me confundir com o que a gente viu antes. É para caso caia a questão, a banca não te pega de inocente. Você já viu isso aqui, que é o seguinte, vamos lá. Olha só. Olha só. Vamos ver aqui primeiro o que é a chamada. Descentralização. Mas olha só, não é a descentralização administrativa, saca? É a descentralização política. É a descentralização política. Porque tem a tal da descentralização política e tem a tal também da desconcentração política. O que nós estudamos até aqui, peraí que ficou bem torto esse. O que nós estudamos até aqui, que é o nosso tópico, que é o objetivo do direito administrativo, é a descentralização e a desconcentração administrativa. Só que essa birosca que eu já vi em prova e às vezes confunde, se você nunca viu antes, tá ligado? Vamos lá, ó. Descentralização, ó. Ó. Quando a gente fala de descentralização, nós estamos falando de um ente. E na descentralização política, nós estamos criando um ente. Olha o nome chato. Um ente político. Descentralização, ente. Ente político. Quem que é ente político mesmo? São os entes da direta. Então vamos anotar aqui. Na descentralização política, nós estamos falando daquela coisa que a própria Constituição Federal fez, que a própria CF fez, que foi a distribuição de competências, a distribuição de competências. Então, ó, ente política, ente político. A distribuição de competências entre quem? Entre os entes federados. Entre os entes políticos. Entre os entes políticos. Entes políticos, aqueles termos que a gente vê no começo, sim, ó, são os entes federados. União, Estado, DF. E município. Meio zoado, né? Porque o nome é meio zoado mesmo. Olha a desconcentração política. A desconcentração política não é administrativa. É aquela divisão que a Constituição Federal fez da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Pode bater o print agora. Então, o negócio é o política no nome. O negócio é o política, política no nome. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Aqui em administrativo, a gente está vendo a centralização administrativa, a descentralização administrativa, a desconcentração administrativa. Então, meu, 99,5% das questões vão cobrar isso de você. Até 99,9%, me dá para arredondar quase. Só que tem aquele 0,1% vagabundo, né? Que já vi questão que jogavam política ali. E, cara, é muito zoado, porque isso aqui é direito constitucional. Isso aqui não é aprendido em direito administrativo. Só que é direito constitucional. Mas administrativo é a casa da mãe Joana, às vezes a banca joga. Não é para você decorar isso aqui. É só para tu ficar de olho, para pegar malandragem. Falar, não é administrativo, é a política. Cara, a política é aquela diferente. Pronto, você já não cai mais na pegadinha. Só para dar uma malandragem. Por isso que eu coloquei o azinho de aprofundando, porque senão é arroz com feijão. O arroz com feijão foi o que a gente viu antes. Esqueminha das casas, tal, aquilo é sucesso. Essa parte aqui foi só para dar essa complementada, porque caso a banca jogue, tu não é pego de surpresa, beleza? Se não bateu o print, aproveita. Muito bem. Muito bem. E fechamos aqui a parte teórica desse tópico mega power cobrado das galáxias, que é a centralização administrativa, descentralização administrativa, desconcentração administrativa, concentração, e tem que treinar bastante. Tem que fazer bastante questões aí para deixar o machadinho afiado e garantir. Esse tópico ele é pequeno, hein? Mas não negligencie e não subestime. As questões aqui são bem técnicas. Aqui é o tópico que, se você souber mais ou menos, é vral na hora da prova. Tem que saber bem e tem que estar bem atento com esses detalhezinhos. Esqueminha das casas vai ajudar bastante também a desenrolar essa matéria. Valeu? Forte abraço! Até a próxima aula!